pegue suas coisas que estão aqui.
Canto hino, canto hino. Nossa Senhora!
Olha o que você me fez, foi me trair.
E agora arrependida.
Não acredito mais em contos de fada. Não adianta vir com baixaria. Tu morreu, o homem carinhoso, fiel que te amava. Pega o elevador e sua mala e vaza. Tô avisando agora a portaria. E aqui você não entra mais.
Repórter Difusora.
As inscrições para os quadriciclos acontecem na Secretaria de Empreendedorismo e Turismo, localizada aqui na rua Floriano Peixoto. Quanto aos cavalos para a cavalgada, até o dia 31 no próprio IDAF, dentro do Parque de Exposição. Uma novidade, a cavalgada deste ano prestará uma homenagem ao pecuarista já falecido, o Betão. O secretário Marcelo Messias dá detalhes a respeito da programação e esta homenagem que será prestada a uma pessoa que era muito importante na área da pecuária.
Esse ano vai ser uma cavalgada especial. Vamos homenagear ao Betão. Então vai ser muito bacana essa homenagem, inclusive levando o nome da cavalgada como Cavalgada Betão, e as expectativas são muito grandes. O ano passado nós tivemos aí quase 200 cavalos inscritos, esse ano a gente quer ultrapassar esse número. Então, lembrando a todos que as inscrições dos cavalos são feitas lá dentro do IDAF, das 8 horas às 15 horas e vai até dia 31. E dos quadriciclos são feitos aqui na Secretaria de Turismo, ao lado do Hotel Epílogo. E também o mesmo horário, das 8 horas às 15, e vai até dia 30. Então, você que ainda não fez sua inscrição, ainda dá tempo, traga, venha fazer para a gente ter uma manhã aí muita música, uma manhã muito alegre. Convido a todos a participarem, mesmo aquelas pessoas que não forem a cavalo, não forem de quadriciclo, mas venha prestigiar o evento.
Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Repórter Difusora.
Você precisa de tintas para pintar muros, pisos, telhas e paredes? A Amazon Tintas oferece uma grande variedade de cores que faz toda a diferença na finalização da aplicação. As cores são surpreendentes e de qualidade. Amazon Tintas. A loja da fábrica fica na Avenida das Acácias, Setor 9, Zona A, Distrito Industrial, e o telefone é o 3229-7060.
O café com tri, eu vou tomar agora. É café saboroso, é café pra qualquer hora. Todo mundo tomou e aprovou. Tem aroma e muito mais sabor. Café com tri é o melhor que há. Chega em casa, acendo fogo, depressinha vou coar. É o café com tri que dá gosto de tomar.
Café com Tri, este sim dá gosto tomar. O café das promoções, o seu prazer diário.
Quando a saudade aumentar aqui dentro do peito.
Olá, ouvintes da querida Rádio Difusora Criana. Aqui quem fala é o cantor Aurélio Rabelo, passando por aqui para parabenizar essa inovação na Rádio Difusora Criana, dizer que é uma mudança para melhor e que nós, como artistas acrianos que somos divulgados nessa emissora fantástica que é a Rádio Difusora, louvamos essa mudança. Fica aqui meu forte abraço a todos e parabenizando a essa nova mudança, essa inovação na nossa Rádio Difusora.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
É agora ou nunca. A hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 Zero na Hyundai Acre. HB20 Comfort de 96.990 por apenas 89.990 com taxa zero. É isso mesmo. São 7 mil reais de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai Zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere e submaia a vida.
ZYS 216, Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
A Rádio Difusora Acreana apresenta Audiência Pública, um programa onde você tira suas dúvidas, conhece seus direitos e deveres. Audiência Pública. Apresentação, Dr. Clóvis Augusto.
Sim. Em Rio Branco, 15 horas, 6 minutos, está no ar o programa Audiência Pública, a primeira edição do Audiência Pública em frequência modulada. Como é que você está nos acompanhando por aí? O som agora está melhor? Então aproveite, porque hoje nós temos muitos assuntos para tratar. Boa tarde, professor Marco Aurélio.
Boa tarde, professor Clóvis. Boa tarde a todos os nossos ouvintes do interior e da capital. É, Rádio Difusora 104.5 MHz, né? Então a novidade é exatamente essa. E hoje, como disse o professor Clóvis, teremos vários assuntos a serem tratados.
Pois é, estamos em frequência modulada. E o nosso telefone à sua disposição é o 99205-0199, nosso telefone à sua disposição, e temos também um telefone do professor Marco Aurélio, 99608-7777. Esse aí não é da Boeing, mas atende rapidamente. É só você ligar aqui, mandar sua mensagem, sua crítica, sugestão, pergunta. E atenção, hoje nós temos uma visita ilustre do programa Audiência Pública, nada mais, nada menos do que o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, desembargador Laudivon Nogueira, que vem aqui, né, trazer toda a honra do seu cargo, da sua história, para ser o primeiro entrevistado do programa Audiência Pública nessa nova era da frequência modulada. Boa tarde, desembargador, nosso presidente. É uma honra, uma satisfação tê-lo aqui conosco.
Boa tarde, professor Clóvis, boa tarde, professor Marco Aurélio. É uma alegria para mim estar aqui com vocês, inaugurando a frequência modulada e levar para os nossos ouvintes um pouco mais sobre a justiça do Acre. Essa nossa justiça que trabalha todos os dias para atender e levar o direito aos cidadãos.
E a gente já tem algumas perguntas, porque a gente fez a divulgação, né? Mandou um card que a nossa comunicação social do tribunal produziu, muito bonito, por sinal. E nesse card a gente divulgou, já tem algumas perguntas aqui, nós vamos fazer, mas primeiro vamos fazer as nossas aqui. Temos o professor Marco Aurélio, que é advogado também, que vai fazer perguntas. Mas como é que o senhor vê o Tribunal de Justiça, a Justiça do Acre, nesse momento, né? Aí chegando a quarta parte, né, do seu mandato como presidente, o que o senhor já está deixando de legado e o que o senhor pode dizer para o nosso jurisdicionado, né, e para o nosso ouvinte, sobre o que é hoje o Poder Judiciário do Acre?
O Poder Judiciário hoje ele está passando por um processo de transformação digital, mas um esforço muito grande também de não perder aquele olhar humano, de estar próximo, ou seja, usa a tecnologia, mas está próximo do cidadão. Então, é uma construção que envolve muito investimento nos fóruns, investimento em tecnologia, investimento em infraestrutura, mas principalmente investimento em pessoas, porque são pessoas sendo capacitadas para atender bem as pessoas, o cidadão que busca os fóruns. Esse é o nosso legado que nós estamos adotando firmemente nessa gestão. Já estamos com, aí realmente, faltando apenas a quarta etapa do mandato, e eu estou feliz, estou satisfeito, porque os projetos estão avançando e o cidadão, com certeza, vai sair ganhando com o que está sendo feito.
Está vendo aí? Tecnologia que acelera, mas não afasta você da sua justiça. Não é isso, professor Marco Aurélio?
Realmente uma honra muito grande, uma felicidade ter aqui o professor Laudivon Nogueira, né? Vários colegas aqui já estão mandando mensagens, parabenizando aí, e feliz por poderem escutar novamente a voz do doutor Laudivon, né? Que fica a voz, né? Nós temos essa conexão, muitos dos nossos acadêmicos, eles lembram da nossa pessoa pela voz. Então, quando escutam a nossa voz, eles já associam, lembram daquele tempo da sala de aula, né? Professor, na verdade, a pergunta é mais ou menos nesse sentido, né? O senhor tem vontade de voltar a ser professor ou não?
Ah, professor Marco Aurélio, com certeza. Eu sou da academia, né? Antes de tudo, eu gosto de atuar como professor. Essa é uma área que vem de longa data. E é claro que tem as dificuldades em razão do cargo, mas quando for possível retornarei sim, com muita alegria.
Então estamos aí com 992550199, nosso telefone é para você mandar a sua crítica, a sua sugestão, a sua reclamação, a sua pergunta. Já temos aqui perguntas já para nosso presidente aqui, né? Alguns ex-alunos aqui perguntando, e o concurso? Quando é que sai? Daqui a pouquinho nosso presidente responde, tá bom? Porque agora a gente pode dizer assim, e nessa gestão, presidente, muita coisa já foi feita. Mas a gente que acompanha mais proximamente, a gente sabe que tem muito mais coisa vindo por aí. Então, a gente pode dar aí um avant-premier, assim, a gente pode dizer aí o que mais está vindo para a sociedade acriana?
Perfeitamente. Bom, é preciso destacar os eixos, né? Na gestão, nós definimos 5 eixos. Um eixo principal, que é a jurisdição, que nós estamos ali prestando o serviço ao cidadão. Cidadão
entregar,
no centro.
Entregar o direito dentro do processo.
Exato. Então, a prioridade máxima é o cidadão. São as pessoas que recebem o nosso serviço. No centro das nossas decisões, no centro de tudo aquilo que fazemos. E para favorecer isso, para que isso seja possível, nós temos mais 4 eixos, que seria cuidado com gestão de pessoas do tribunal, que as pessoas sejam capacitadas, preparadas para exercer bem suas tarefas, gestão, também o eixo governança, para que nós tenhamos uma administração eficiente, um eixo infraestrutura, que
os prédios... Ou seja, nessa eficiência aí é gastar bem
isso,
o imposto, né? O dinheiro que vai para a justiça é o dinheiro do imposto.
Exato.
Né? Então, governança
exato.
Investir bem.
Investir bem esses recursos, e que já vem trazendo grandes resultados. Nós já estamos sendo reconhecidos como um dos tribunais mais eficientes do país.
Olha aí.
Como que isso é possível? Quando você estabelece processo de trabalho, fluxos, ou seja, você define como que as coisas devem funcionar com o mínimo de recursos possível. E também o eixo que é a infraestrutura, né? Preparar os fóruns para que sejam acessíveis, os espaços sejam adequados. Não se trata de construções caríssimas, não. De espaços de bom gosto que atendam bem o cidadão que ali vão, e também espaço que seja adequado para os servidores e magistrados trabalharem.
Ou seja, para quem trabalha, mas também para quem vai usar aquele prédio ali.
Exato.
Né? O espaço. O senhor disse que já há algum reconhecimento, né, por parte do que o tribunal tem evoluído, né? Quem é que faz esse reconhecimento? De onde vem esse reconhecimento, desembargador Laudivon?
Esse reconhecimento vem do Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão máximo de controle do Poder Judiciário, da administração. E ele tem reconhecido, ano a ano, a eficiência do Poder Judiciário. No ano passado, nós fomos reconhecidos pelo selo ouro, premiados como um selo ouro, ou seja, um tribunal que teve 84,3% de eficiência nos critérios de justiça estadual, da justiça estadual. E também...
Olha aí, hein?
É,
fomos... Selo ouro, 84, mais de 84% de eficiência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.
Também fomos reconhecidos, e já neste ano de 2026, como um tribunal que entrega 93%, olha só, quase 100%, de eficiência na entrega da prestação jurisdicional. Então, já é um índice altíssimo quando a gente compara com outros tribunais.
Ou seja, saímos de 84%, agora já estamos com 93%.
93% este
ano.
Olha
aí, hein? Estamos com 15 horas 13 minutos. Você acompanha o programa Audiência Pública aqui pelas ondas frequência modulada, né? É, já não é mais ondas médias, né? Agora é FM 104.5. Temos uma pergunta aí já, professor Macorelli?
Amplitude modulada para entrarmos na frequência modulada.
Frequência modulada. E eu tenho que me policiar aqui, né? Porque aí é coisa do passado.
30 anos aí dessa.
Então.
Na verdade, tem a questão aqui de uma pergunta envolvendo o artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, que é a razoável duração do processo. O senhor já quase que respondeu, né? Mas é interessante porque esse comparativo, inclusive eu posso até dar o meu testemunho, né? Eu tenho algumas ações fora do Estado do Acre, realmente o Estado do Acre anda muito mais rápido em relação, por exemplo, a São Paulo. Eu tenho umas ações em São Paulo que eu vou ler. Já conversei com o professor Clóvis, a dificuldade é grande lá, a demora é muito grande, né? Aqui não, aqui é coisa rápida, né? É ligeirinho, então realmente o Acre... É um fator assim, de parabenização até pela atuação do judiciário acreano. Todos os advogados, a maioria falam. E a minha pergunta é exatamente nesse sentido. Como é que é essa relação entre o tribunal e a OAB?
O relacionamento institucional, OAB, tribunal, tem sido o melhor possível. Tem sido de cooperação. Nós temos dialogado constantemente com a presidência da OAB, o nosso querido presidente, o Rodrigo, né, Ayashi, e nós temos, nesse diálogo, sempre destacado a importância da celeridade, de adotar procedimentos, decisões com qualidade e celere. E isso tem sido possível, nós estamos avançando muito, o procedimento no judiciário, professor Marco Aurélio, ele é um dos mais rápidos no país. É claro que as pessoas, com a internet, elas sempre querem que o processo seja rápido, o mais rápido possível, que ela protocole, entre com a petição, com um pedido no juiz e que o juiz no mesmo dia já dê a decisão. Nós sabemos que o processo tem um tempo, tem que ser ouvido a ambas as partes, tem o outro lado, né? Então tudo isso tem um tempo do processo, que é diferente do nosso tempo do dia a dia. Mas mesmo considerando o tempo do processo, aquele que está previsto na lei, do Código de Processo Civil, a tramitação tem sido rápida e eu posso assegurar para vocês que até o final do ano, com a implantação dos projetos, como o uso de tecnologias avançadas, como inteligência artificial, com capacitação de assessores, com disponibilização de novas estruturas de apoio aos juízes, a celeridade, pelo que nós já pudemos mensurar, do início desse ano até aqui, aumentamos já em 25% a produtividade. Isso significa, é muita coisa. E a tendência é que a gente aumente ainda muito mais. Então, isso. Eu estou muito satisfeito, professor Clóvis, de ver que nós estamos caminhando, quando a gente avalia os dados, né? Porque a administração ela é orientada por dados, a gente acompanha os números que vão se mostrando. E tudo está indicando que o tribunal, o Poder Judiciário do Acre, vai, com certeza, até o final do ano, ser reconhecido como um dos melhores tribunais do país.
Olha aí. 15 horas, 17 minutos. Você acompanha aqui o programa Audiência Pública, diretamente dos estúdios da Rádio Difusora Acreana, e está aqui, né, já temos mais duas perguntas aqui sobre concurso. Bora logo fazer, bora atender esse nosso público ouvinte aqui. É questão de concurso, né? Gostaria de saber se ainda vai convocar pessoal do último concurso, né? A Rose. E ela também está perguntando aqui se já concluiu o processo de remoção interna e se vão ser chamados os que estão no cadastro reserva para técnico judiciário. Bem, essa nossa interação com a população, né, ela é interessante, é importante. A gente não pode fugir das perguntas aqui, nem de refaçar. Como é que está essa questão do concurso, desembargador?
A questão do concurso, ela nunca parou, né? Desde o ano passado, quando nós iniciamos, estávamos fazendo o levantamento para saber qual a real demanda de força de trabalho, ou seja, da gestão de pessoas. Nós reorganizamos todas as estruturas, tanto do primeiro quanto do segundo grau, para torná-las mais eficientes, que os resultados agora nós estamos começando a colher, e implantando sistemas de automação. Muita coisa que era feita apenas de forma manual passou a ser feita pelo sistema, e é claro que aí a gente precisa da força de trabalho para trabalhos mais refinados, mais intelectual. Então, a pessoa humana, ela presta serviços qualificados, não repetitivo, que não interessa.
Exatamente.
Né? A máquina faz e faz tranquilo, porque ela não exige nenhuma tomada de decisão. Em relação
É tipo assim, né? O carro tem um motor, tem toda a tecnologia, mas precisa de um motorista, né?
Precisa do motorista, né? E as ferramentas que são utilizadas é como alguém dizer assim, mas você está usando inteligência artificial, generativa, para algumas atividades do judiciário, claro. Mas elas são como você tem um agricultor que usa uma enxada, ele produz, ele consegue mexer com a terra em um determinado tempo. Se ele tiver um trator, em menos tempo.
Exatamente.
É a mesma coisa para nós, mas continua sendo ferramentas. Né?
Exatamente.
O agricultor, ele não é substituído pelo trator, o trator é utilizado. E assim também nós. E o concurso, ele precisa considerar tudo isso. Saber qual o tipo de mão de obra, qual o tipo de pessoas que nós, qual o profissional, até para definir a qualificação desse profissional. E nós fomos chamando técnicos judiciários, fomos chamando analista de sistemas, analista judiciário, chamamos um médico, quer dizer, dependendo da área que você precisa dentro da instituição,
chamado, né?
Vai sendo chamado. Esse ano vai ter chamado, ou seja, a partir do dia 1º de setembro, nós vamos chamar alguns profissionais que estão dentro da lista dos que foram aprovados, né? E outros profissionais, provavelmente a partir de janeiro ou no correr do ano, aí já é com a nova gestão, mas vai avaliar dentro desse cronograma. Terminamos sim a remoção dos servidores internos, e nessa remoção já ficou identificado quais são os claros e adotadas as providências para que sejam providos, né? Nesse ano nós tivemos muitos. Nós já chamamos muito mais profissionais do que o que estava previsto no cadastro dos aprovados, né?
Então você aí que está nessa expectativa, né? Guarda um pouco mais que logo logo teremos boas notícias. Mas o senhor falou aí que tem atos que já vão ficar para a próxima gestão, né? Como é que se dá essa sucessão no Tribunal de Justiça? Porque a gente sabe que no Executivo, né? O povo vai lá, vota, né, aí ou mantém quem está ou substitui, aí temos os nossos legisladores. Num Tribunal de Justiça, como é que ocorre essa sucessão?
No Tribunal de Justiça, o processo sucessório, ele é muito mais tranquilo do que no Executivo, né, de uma forma geral. Porque nós já sabemos quem será o próximo presidente. A não ser que ele diga, não quero, não vou concorrer, não ponho meu nome, mas já sabemos de antemão que o próximo presidente será o desembargador Júnior Alberto. E sendo ele, os contatos, os debates sobre orçamento, sobre medidas que vão ser adotadas, já é tratado diretamente e sem nenhuma dificuldade. Então isso para nós é bem tranquilo, é um processo tranquilo, é um processo em que tem muito diálogo, tem muita abertura, muita transparência, e isso favorece, inclusive, a consecução do nosso planejamento estratégico. Que nós temos um planejamento que é muito bem feito, que está finalizando agora, esse é um planejamento feito para 6 anos, e agora vai ser feito um novo para mais 6. E nessa realização das ações previstas no planejamento, nós dialogamos constantemente com os membros do tribunal e com aqueles que vão ser presidentes.
Olha aí. Doutor professor Marco Aurélio, já temos outra pergunta aí?
Na verdade, eu tenho aqui uma. O senhor falou 3 vezes já na inteligência artificial. É. Temos aí um projeto acho que no Câmara dos Vereadores, dos deputados ou senadores. Eu não lembro se é no Senado Federal. É o projeto de lei 2338 de 2023, que vai versar sobre a inteligência artificial. E agora o STJ, naquele decreto regimental 56, né, alterou o artigo 343A do regimento interno para exigir aquele resumo, um resumo. Agora todo recurso especial vai ter que ter um resumo, e a ideia é exatamente essa, que seja adaptada à ideia da inteligência artificial. Como é que o senhor vê isso como presidente? O senhor vê também o tribunal futuramente adotando também essa obrigatoriedade em relação a esse resumo?
Em verdade, quando a gente fala assim, que exigir no documento que já vem o resumo,
isso,
com o uso da IA isso talvez nem seja tão necessário, porque ela, sim, já faz isso automaticamente.
Ah, sim, senhor.
Quando, exatamente, o documento entra no sistema, o próprio sistema já diz, isso aqui trata de tal assunto. Então, nós estamos aqui no Acre muito avançados em relação a muitos estados brasileiros.
Isso.
Tão avançados que nós já desenvolvemos duas inteligências artificiais,
exato,
uma voltada para o dia a dia dos gabinetes dos juízes e uma outra voltada também do gabinete do juiz, mas que pode ser utilizada, inclusive, em outros estados da federação e em outros países, que é o nome dela chama-se Humanize IA. É uma inteligência que a gente desenvolveu em cooperação com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é sediada lá na Costa Rica, em São José da Costa Rica.
Está ouvindo aí, né? Então, um tribunal que tem aí a sua interlocução também com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né?
E com esse desenvolvimento dessa tecnologia, que a Corte lá da Interamericana de Direitos Humanos ficou muito interessada, passou a adotar para eles também essa inteligência artificial que nós desenvolvemos e vai apresentar para a Corte Europeia de Direitos Humanos.
Olha aí.
E o Conselho nosso, o Conselho Nacional de Justiça, também quer levar para todos os estados brasileiros. Você veja que o nível de tecnologia que nós estamos no Acre. Alguém pensa, um tribunal na Amazônia, talvez um tribunal num estado, né, contém uma questão de dificuldade, de logística, de distância, mas em termos de tecnologia nós estamos à frente de muitos outros estados e até de países que também estão buscando o nosso apoio.
Olha que coisa boa, hein, professor? Né? O Acre exportando, né, um modelo de uma inteligência artificial, né, que já foi acolhido pela Corte Interamericana e que poderá ser acolhido também, né, pela Corte Europeia, né? Mas, ao mesmo tempo, é um tribunal, né, que também faz um diálogo, né, com as pessoas. A gente está vendo aqui uma boa prática do judiciário acreano, que tem modernizado a gestão documental, inclusive com foco na inclusão produtiva e sustentabilidade, né, trazendo, inclusive, pessoas que são egressas, né, do sistema prisional, né, estabelecendo aí iniciativas e exemplos da ressocialização, né? Então é bom, né, bonito essa coisa do tribunal que está, né, tecnologicamente, né, na ponta, mas ao mesmo tempo não perde essa humanidade. Como é que é isso, presidente? Como é que é essa ideia de investir também na ressocialização, né? Um judiciário que condena, mas ao mesmo tempo, depois de pagar a dívida, ele chama para dar o exemplo. Como é que o senhor vê isso?
Olha só, o Tribunal de Justiça do Acre, ele se preocupa com vários aspectos. Aí não é só a gente prestar um bom serviço à sociedade, mas também contribuir para o meio ambiente, contribuir para a ressocialização das pessoas, contribuir para que o cidadão possa ter seus documentos. E aí entram vários programas. Nós temos 32 programas sociais no Tribunal de Justiça. As pessoas conhecem normalmente o Projeto Cidadão. O Projeto Cidadão é um grande programa social que nós temos ele já há mais de 30 anos. E nasceu em 1995, que tinha a finalidade de levar a documentação para as crianças que não tinham e não podiam estudar, que não tinham nem o assento de nascimento. Mas nós temos mais 31 outros projetos. E dentro desses projetos, esses grandes projetos, nós temos aí o que visa resgatar as mulheres que prestam, que cumpriram, estão cumprindo, né, encerrando a sua pena. E a gente faz o quê? Nós oferecemos a ela uma bolsa de estudo, para que ela possa escanear os processos antigos, aqueles que foram arquivados, né? Fazer a separação desse material para que eles possam ser digitalizados. Ou seja, um processo que já estava no arquivo, já não tem mais nada, já encerrou e ele precisa ser digitalizado, porque nós não podemos mais ter papel nos nossos arquivos. O tribunal é 100% digital. E é uma oportunidade de crescimento, é o ganha-ganha-ganha. Nós trabalhamos sempre com essa ideia de ganha-ganha-ganha, que seja bom para aqueles que estão na instituição, que seja bom para a instituição e seja bom para a sociedade. E a ideia é essa, é um avançar de mãos dadas com a sociedade. Nós estamos ganhando muito com isso, tenho certeza que as pessoas também, elas que estão se ressocializando, e tem sido fantástico esse projeto com as reeducandas, né, e as egressas do sistema prisional, e tem sido muito importante, inclusive em termos de reconhecimento nacional por esse projeto.
Estamos com 15 horas 29 minutos, nós vamos para o intervalo, mas antes o Nilson está mandando um abraço aqui para o desembargador, afirmando aqui que ele o conhece desde criança, que é amigo do seu Ladislau.
É verdade. Olha aí.
Então, um grande abraço, Nilson, grande obrigado abraço. Pela audiência, né? A gente manda um abraço também para o Raimundo Arara, que está lá no Bela Vista, do lado lá da colônia do Gordo da Lisa Nilda, está ouvindo o programa, diz que com a FM ficou melhor, ele consegue acompanhar lá pela internet, e ele que é tio da Ana Felisberto, né? Está sempre aí, um grande historiador natural. E nós vamos então para o nosso intervalo, a gente volta já já com a segunda parte do programa Audiência Pública. Não desligue o seu rádio, não saia da sintonia, a gente volta já já.
Amigos da Rádio Difusora Criana, a tão popular Voz da Selva. Eu sou o escritor, poeta, cantor e cordelista Isaac de Mello. Quero dizer que estou muito feliz com a mudança de sintonia da nossa rádio, que continua firme na missão de levar cultura, informação e alegria para todo o povo acriano. É uma honra falar com vocês.
Você precisa de tintas para pintar muros, pisos, telhas e paredes? A Amazon Tintas oferece uma grande variedade de cores que faz toda a diferença na finalização da aplicação. As cores são surpreendentes e de qualidade. Amazon Tintas. A loja da fábrica fica na Avenida das Acácias, Setor 9, Zona A, Distrito Industrial, e o telefone é o 3229-7060.
Café com tri, eu vou tomar agora. É café saboroso, é café pra qualquer hora. Todo mundo tomou e aprovou. Tem aroma e muito mais sabor. Café com tri é o melhor que há. Chega em casa, sinto fogo, de pressinha vou coar. É o café com tri que dá gosto de tomar.
Café com Tri, este sim dá gosto tomar. O café das promoções, o seu prazer diário.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 68-3224-5580. WhatsApp 68-999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
É agora ou nunca. A hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 na Hyundai Acre. HB20 Comfort de R$ 96.990 por apenas R$ 89.990 com taxa zero. É isso mesmo. São R$ 7.000 de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai Zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere e submaia a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até R$ 30.000 na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até R$ 40.000 na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até R$ 10.000 na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sobre maior é a vida.
Olá, você, ouvinte da Difusora FM 104.5. Eu sou o juiz Clóvis Augusto. Nós temos um encontro toda segunda-feira, 15h, com o programa Audiência Pública. 25 anos no ar e agora nessa clareza de som FM. Difusora FM 104.5, toda segunda-feira, 15h, nós temos um encontro marcado. Espero você.
CYS 216. Rádio Difusora Acreana. 104,5 FM. Emissora de Rio Branco, Acre. A voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Em Rio Branco, 15h35. Você está acompanhando diretamente dos estúdios da Rádio Difusora Acreana, FM 104.5, programa Audiência Pública. E hoje recebendo a visita do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Laudivon Nogueira. Professor Marco Aurélio.
Desembargador Laudivon, temos uma pergunta aqui referente a... O senhor até já falou sobre esse tema, mas é interessante. Isso aqui é uma pergunta do Clésio, né? A finalidade da pena, né? A aplicação da pena é reeducar, ressocializar e reintegrar. E o artigo 25 da Lei 7.210, de 84, traz aí os procedimentos como deve ocorrer essa reintegração. O senhor acha que está tendo eficiência nessa reintegração?
Clésio, né? Clésio, nós sabemos que a situação da reintegração, da ressocialização, do cumprimento de pena no Brasil foi reconhecido como inconstitucional em muitos aspectos. E é por isso que o Supremo Tribunal Federal declarou o estado de coisas inconstitucional. Isso. Muitas providências, a partir dessa decisão do Supremo, estão sendo adotadas. E o Tribunal de Justiça, no Acre, tem liderado os procedimentos para que nós tenhamos efetivamente a ressocialização do cumprimento do cidadão que está em cumprimento de pena. E quais providências são essas? Nós instituímos, assinamos junto com o Poder Executivo, em agosto do ano passado, o Plano Pena Justa, que visa justamente conferir a toda pessoa que ingressar no sistema prisional as condições justas para que nós não tenhamos um cidadão que entre lá por alguma questão que tenha passado na vida, tenha cometido, né, um crime, mas nós sabemos que qualquer pessoa pode passar por uma situação dessa, num momento impensado, né, alguma medida, mas que ele volte melhor do que entrou. E é por isso que nós estamos adotando algumas medidas, e essas medidas já estão, são várias ações nesse projeto, desde do ingresso, que aí nós tenhamos uma avaliação da pessoa que entra no sistema prisional, na permanência com a estrutura dos prédios, dos presídios, e na saída com a ressocialização, com programas que visem ressocializar. O próprio tribunal já tem, como foi mencionado, um projeto em que visa ressocializar as mulheres que saem quando saem do presídio após o cumprimento de pena. Então, vejam que a resposta que eu te daria é, claro, que nós temos dificuldades no Brasil e também no Acre. Mas as instituições, assim como o Tribunal de Justiça e o Executivo, o Instituto de Penitenciário, estão de mãos dadas para que no Acre essa realidade seja bem diferente e nós possamos resgatar as pessoas que entram no sistema prisional e de lá saiam melhores.
Essa questão da DPF 472, né, que é o estado das coisas inconstitucionais, é mais ou menos assim, né?
Exato.
Na verdade, o senhor explicou bem, mas a ideia que eu tenho aqui da pergunta que eu li aqui é se essa responsabilidade é do Estado ou é do Poder Judiciário, da Estado que eu digo o Executivo, né?
Essa é uma responsabilidade do Estado brasileiro, Poder Executivo, mas o Poder Judiciário, por determinação do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, também tem auxiliado o Executivo nessa missão. Nós sabemos que ninguém pode fazer nada sozinho. Isso. E o Judiciário tem instrumentos para fazê-lo.
Outra questão, desembargador, é a questão do EPROC, né? Está sendo eficiente?
O EPROC tem sido uma ferramenta fantástica. Para quem não sabe o que é o EPROC, EPROC é o novo sistema que permite ao cidadão acompanhar o seu processo. Nós tínhamos um sistema anterior que está sendo substituído e instalado um novo. É como se nós tivéssemos um app, né? Um aplicativo no celular. Só que trocar um sistema do judiciário é bem mais complexo. E esse sistema que está sendo substituído, ele permite, sim, que possamos fazer tudo no próprio celular. Acompanhar o processo, assinar documentos, acompanhar as audiências, participar de todos os atos do processo. E é um sistema público, é um sistema que tem um custo menor para o Poder Judiciário e, portanto, para a sociedade, e que permite a automação em grande escala pelas próprias unidades jurisdicionais, permite o uso da inteligência artificial diretamente nesse software. E isso vai ser um ganho significativo. Eu já tinha mencionado no início aqui da nossa conversa, professor Marco Aurélio, que nós aumentamos em 25% a produtividade. Esse resultado já é diretamente oriundo do EPROC. E a nossa estimativa é que, com o uso da automação que o EPROC traz, até o final do ano, esses índices serão muito maiores. E o cidadão que sai ganhando.
15 horas, 40 minutos, você acompanha o programa Audiência Pública. 992550199 é o telefone da Difusora à sua disposição. Faça como o Gerson. Já fez uma pergunta aqui, o Gerson, acho que ele é de Rondônia, né? Porque o prefixo dele aqui é 69. O Gerson está, né, perguntando aqui, quanto ao concurso, os técnicos administrativos do Cadastro Reserva podem ter esperança? O presidente falou aqui que vai começar. Tem também a Cléo de Sena Madureira, que está dizendo aqui, só a Cléo de Sena Madureira, gostaria de perguntar ao doutor se para o nosso município será chamado algum técnico judiciário. Nós temos também o Matheus Vinícius, que está perguntando se lá de Rodrigues Alves, né, se vai ter chamamento e lotação de pessoal. Porque ele disse, lá só tem 4 servidores efetivos dos 10 cargos que eram para ser providos. Matheus Vinícius está ligado aí também. Temos aqui um outro ouvinte, ou ouvinte, a gente não sabe, tem só um coraçãozinho aqui. A pergunta é... Pode perguntar para o presidente se tem previsão de chamar para Feijó analista de serviço social? E também a Rose Pita está perguntando se depois da conclusão do processo de remoção interna, se vai ser chamado o pessoal do cadastro de reserva. Né? Está aqui, a analista de serviço social é a Irisane, que está perguntando aqui. Então, o presidente já deu uma boa notícia aí. A partir de setembro começa a chamar aí, né, alguns, e se Deus quiser vai chamar aí muitas pessoas, e se não der tempo de chamar tudo nessa gestão, a próxima gestão pode ser que todos sejam chamados, né? E agora começou a chegar muita pergunta aqui também.
Direto.
Se haverá convocação de contadores, né? O Luiz Fernando Fernandes está perguntando aqui também. Deixa eu ver aqui, é um dos poucos cargos de TI, gostaria de saber sobre os analistas de suporte, que tem 7 cargos vagos. Se o senhor não souber como é que está o negócio aí, pode perguntar para o povo aqui, que está todo mundo antenado, né? Gente, depois a gente vai anotar todas essas perguntas e nós vamos depois trazer uma resposta mais detalhada aqui para todos vocês, tá bom? Então, tem um dos poucos casos de TI que não foi chamado o primeiro lugar. Está dizendo aqui também o Júnior Chaves. Vamos ver aí, se não foi chamado, vai ser chamado ainda. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer agora, presidente, é sobre a produção também do segundo grau. O Tribunal de Justiça, ele não é só o primeiro grau, não são só os juízes, temos também os desembargadores, que por vezes, né, decidem ali já em ação originária e às vezes em recurso, né, mantendo ou mudando uma decisão. E aí a gente publicou aqui no site do Tribunal de Justiça uma decisão em que a Justiça determinou a obrigação do Estado de reforçar segurança em escolas públicas de Cruzeiro do Sul. Isso mostra que o Tribunal está antenado com essa questão da segurança, em razão até de alguns casos, né, tristes, lamentáveis, que aconteceram recentemente, né? Qual a leitura o senhor faz desse fato e dessa decisão do Tribunal de Justiça?
Em verdade, quando você fala de decisões, são proferidas pela Corte, a Corte está ali revisando decisões proferidas pelo primeiro grau, ou seja, o juiz de direito dá uma decisão, e aí numa linguagem bem mais simples, né, ele emite lá a sua decisão, e aquele que está inconformado, não concorda com aquela decisão, ela recorre para a Corte de Apelação, que é o Tribunal. E lá, outros juízes, que são desembargadores, vão reexaminar a decisão, confirmando ou não essa decisão. E o que nós temos, em várias situações que a sociedade passa, nós não estamos alheios a isso. A gente conhece o que está no processo, o que está ali naquela situação. É lamentável que a gente se depare com circunstâncias em que um determinado grupo possa influenciar adolescentes, possa influenciar outras pessoas, a prática de fatos que sejam uma verdadeira tragédia, né? Então, o tribunal, quando identificou isso e analisando o caso concreto, ele traça praticamente como se fosse uma norma, uma política para aquela situação específica. Quando o juiz decide, ele cria uma lei para aquele caso concreto. E é o que é nessa situação, do professor Clóvis. O tribunal, diante daquela realidade, entendendo que é necessário para aquela situação ter uma diretriz, seguindo o pedido de quem demandou, vai fixar uma decisão, uma regra para a conduta que deve ser adotada. Então, eu vejo que nada mais do que cumprindo o seu papel constitucional de trazer a paz social.
O importante é que, muitas vezes, essas decisões, né, elas são impostas ao próprio Poder Executivo, às vezes aos prefeitos, né, às prefeituras, às vezes em relação a uma instituição pública, seja do Executivo Estadual ou Municipal, ou seja, o Tribunal de Justiça, quando ele tem que agir, ele age.
Ele age. E tem um detalhe que é muito importante, às vezes as pessoas não sabem, né? Cada juiz ele tem absoluta independência funcional, e de forma que um juiz não pode interferir na decisão do outro juiz, a não ser que seja em recurso proposto pelas partes. Quando as partes recorrem, aí vai para o tribunal, que é uma corte de revisão da decisão. E nessa corte, três membros, três juízes, vão reexaminar a decisão daquele outro juiz lá, que é o juiz do primeiro grau, que é o que deu a primeira decisão. E aí sim, pode ser reexaminado, mas seguindo todo esse protocolo. Não é a decisão que, eu costumo dizer até para a minha equipe, que o direito não é aquele que a gente quer. O direito é o que está posto. Então, não é a vontade do juiz, é o que determina a lei. E ele vai cumprir o que determina a lei. O juiz, primeiro que deu a decisão, é o que ele entendeu que a lei diz. E o segundo que vai rever as decisões, também faz do mesmo jeito. Ele examina se aquele juiz proferiu a decisão observando a lei.
Presidente, o senhor entrou na magistratura em 1995, certo?
Perfeito, foi em 95.
São aí, né, mais de 30 anos prestando esse serviço ao jurisdicionado, honrando a magistratura, chegou, né, ao ápice da carreira aqui no tribunal, obviamente que ainda pode chegar ao STJ como desembargador, mas a gente faz história, a gente vive a história, né? A gente é agente e, por vezes, objeto da história. Ao longo desses 31 anos, qual foi o caso que mais lhe tocou, que lhe marcou como juiz?
Ah, eu posso dizer assim, tem muitas situações, não é? Teve um caso específico, eu não vou dar muito detalhe, porque é um caso conhecido, mas um caso em que havia uma decisão que determinaria a demissão mesmo, a exclusão do serviço público de determinadas pessoas. E foi uma situação bem, bem difícil, porque se fizesse uma análise muito rasa do direito, uma análise simples do direito...
Literal.
Literal, né, aquela decisão estaria certa, né, de excluir essas pessoas da função pública. Mas quando você analisa do ponto de vista constitucional com profundidade, e até mesmo do ponto de vista da justiça, do que é justo, você percebe que não era aquela decisão. Imagine o seguinte, você trabalha como, vamos supor, como professor de uma escola, mas você entrou como professor nessa escola, como membro, sem um concurso público.
Temporário,
né? Só que aí veio a Constituição e mudou a regra do jogo. E aí, mais lá na frente, o Estado, em vez de lhe excluir, porque havia uma mensagem de que aquela pessoa não tinha concurso, o Estado fez o contrário. Durante 30 anos, ele veio dizendo, não, você está certo aí.
Trabalha aí, fica aí, vai trabalhando.
Pode continuar. E a pessoa envelheceu, já quando já estava praticamente já no final da sua carreira, ele já não tinha nem força mais para fazer outro concurso.
Conseguir um outro emprego.
Outro concurso. Que incorporou a ideia de que era uma pessoa do serviço público. E chega no final, vem uma decisão judicial e diz, agora você não é mais nada.
Dentro do serviço público.
Agora você simplesmente vai perder a sua função, você não é mais nada, e ainda vai ser condenado por improbidade administrativa.
Difícil.
Aí você olha e digo, peraí, essa situação está bem, bem difícil, né? Do ponto de vista da justiça, não é justo. E do ponto de vista do direito, parecia correto. Então, essa foi uma decisão muito difícil, que eu tive que apreciar, e bem interessante, porque, às vezes, você tem que ter se depara com situações em que o que parece jurídico não é justo. E aí você tem que saber reconstruir o que é o justo dentro do direito.
Professor Marco Aurélio.
Na verdade, eu fiquei pensando aqui, eu acho que eu errei o número da DPF, da Estado de Coisas Inconstitucionais. Não sei se eu falei 347 ou não, mas agora eu estou com essa ideia aqui, mas é 347.
Você falou 470.
Ah, então foi errado.
É 347.
Eu fiquei 347. Com esse negócio na cabeça, né? De que tem alguma coisa errada aí. Quando eu sinto assim que tem alguma coisa, eu fico pensando. Mas a questão toda aqui, tem uma pergunta aqui do amigo lá de Plácido Castro, o Jamil. Em relação ao entendimento do tribunal e do poder judiciário como um todo, né? Porque nós temos lá no artigo 5º, inciso 35, o princípio de inafastabilidade, né? Não seria mais correto diminuir um pouco essa possibilidade de chegar no poder judiciário? Porque tem muita causa que às vezes eu fico pensando, como é que isso vai parar, às vezes, no STF, né? Temos muitas causas que chegam no STF que não tem assim uma ideia. Agora, com a repercussão geral da Lei 11.418, melhorou um pouco. Mas se nós pegarmos antigamente, tinha causas que chegavam no STF que eram ridículas, né? Desculpa a palavra, mas é assim. O senhor não vê também uma possibilidade assim de diminuir esse acesso?
Quando nós falamos da inafastabilidade da função jurisdicional, ela vem para resguardar o próprio cidadão.
Sim, sim.
Para não criar mecanismos para impedir que uma pessoa possa ter, né, ter a defesa do Poder Judiciário, a atuação do Poder Judiciário. E isso complementa com o princípio que é um direito fundamental, que é o direito de acesso à justiça.
Sim, né? O inciso 34, alínea A.
Né? O direito fundamental de acesso à justiça. Porque, nós sabemos que em tempos normais, não é, pode parecer que está sobrando direito, né? Mas nós sabemos que a anormalidade pode surgir a qualquer momento, né? Como o ladrão que entra na casa, né?
Exato.
Ele aparece de inopino, né? Então aí é que entra essas garantias fundamentais, a garantia para impedir que uma lei, um ato estatal possa dizer, não, ó, tu tem direito isso aí, tá, mas tu não vai poder ter acesso a esse direito porque eu vou criar aqui um mecanismo de exclusão dessa matéria pelo Poder Judiciário. Exato. O Poder Judiciário não vai poder apreciar.
É.
Se, vamos supor o seguinte, ó, fulano está lá discutindo uma questão bancária. Aí vem uma lei e diz assim, essa matéria não pode ser apreciada pelo Poder Judiciário. E a pessoa não vai poder contestar aquele contrato no Poder Judiciário, porque vem uma lei dizendo que não poderia, excluindo da apreciação
aí,
do Poder Judiciário.
Quem sabe que não vai ter uma apreciação judicial também pode tentar. Agora eu posso tudo, né?
Exato. Então, é claro que há os abusos.
Sim.
Né? Os abusos. Nós sabemos que tem aventura jurídica, que tem atos, né, infelizmente, de pessoas que abusam do direito. Mas existe no próprio Código Civil, né, dizendo que o abuso de direito é um ato ilícito. E pode também resultar numa obrigação de ser obrigado a indenizar alguém que sofreu o abuso. Então, eu vejo que é muito melhor a gente ter uma garantia constitucional.
Sim.
Né, de inafastabilidade da função jurisdicional e do acesso, que é o acesso à jurisdição, acesso à justiça é um direito fundamental, do que não ter.
Sim.
Só quem passa pela privação dos seus direitos é que sabe como é difícil sofrer a violação de um direito e ainda sofrer a violação de não poder defender o seu direito. O próprio, tem um jurista muito famoso, né, Rudolf von Jährg, alemão, ele já dizia na obra do poder, a luta pelo poder, dizia que se você não exercer o seu direito não vale nada.
Sim.
E se você não defender também não.
O senhor é pós-positivista?
Sou pós-positivista? É. Sim.
Do work?
Eu acho até que quando ele disse aqui que fez a decisão,
isso, né, exatamente,
que pela lei, pela literalidade da lei seria, mas não seria justo, né? Eu acho até que ele concretizou, né? Ele concretizou o Jährg, né? Luta pelo direito, mas se um dia vires o direito em contradição à justiça, luta pela justiça.
Exatamente.
Né?
Então nós temos que lutar pelo direito, a luta pelo direito.
Mas não deixando a moral do lado, né?
Exatamente.
A questão do working.
Exatamente. O direito, ele depende disso, né? Excelente. Você considerar os valores. Se não considerar, você vai ter uma regra, e essa regra simplesmente pode ser absolutamente injusta.
Eu concluo aqui que o senhor...
E aí, professor Marco Aurélio,
não,
né?
Deixou
quando vocês já começaram a puxar... Jährg, working aqui, aí os alunos vão à loucura, né? Já está dizendo aqui. Professor Guilherme, desembargador, dando um show de Constituição. Olha aí. Estamos com 15 horas e 56 minutos. Infelizmente, nosso programa já caminha para o seu final, né? A gente fica muito feliz. Tem muitas pessoas aqui ainda dizendo, e o concurso? Quando é que ele vai responder do concurso? Mas fique tranquilo que logo, logo vão sair os editais e a gente vai divulgar aqui também. Né? O desembargador já falou aqui num modo geral, não especificou assim, alguns cargos e algumas comarcas, mas falou que vão ser chamados. Então, acalmem os vossos corações, vocês serão chamados e vai dar tudo certo. Né? A gente crê, se você crê, você vai também alcançar essa bênção. Desembargador, a sua mensagem para a nossa sociedade, sua mensagem para aqueles que são servidores, que não são servidores, mas querem ser, para o jurisdicionado, para aqueles que cumpriram, pagaram sua dívida e querem voltar à sociedade, ser ressocializado, ser reinserido e readmitido. Qual é a sua mensagem para essas pessoas, para nós fecharmos aqui esse nosso programa de hoje?
O Poder Judiciário do Acre, ele é uma instituição que visa a paz social. E nós estamos trabalhando, nós, magistrados, que são juízes, né? juízes, servidores e servidores, nós estamos trabalhando diariamente para garantir que todos tenham os seus direitos resguardados e que tenhamos paz. Uma sociedade sem a paz, uma sociedade sem justiça, ela não é uma sociedade saudável. E nós estamos trabalhando para que nós tenhamos essa sociedade saudável. E já há muitas décadas que esta instituição no Acre tem feito um grande trabalho. Tem seus problemas, tem suas dificuldades, mas nós estamos melhorando a cada dia. E todo problema, eu tenho dito, são oportunidades de melhoria. E cada dificuldade está sendo superada. E nós estamos nos tornando uma instituição que ampara o cidadão acreano, que ampara todas as pessoas, não importa onde elas estejam, se elas estejam lá nos ribeirinhos, na região das aldeias indígenas, se elas estejam lá nas colocações, nas cidades, em todos os locais, nós estaremos presentes para apoiar o cidadão na realização dos seus direitos, garantindo que cheguemos à paz, que cheguemos a uma sociedade mais justa, mais unida, que é o que busca